Você está ouvindo Feijoada Completa.
Pois é, e agora no Feijoada Completa, o som do Pará, pois é, esse programa será um programa muito animado, né?
Eu não vou voltar, não.
Você tá ouvindo ao fundo Lia Sofia, a Lia Sofia, a cantora paraense Lia Sofia, que, enfim, entra um pouco na onda. É uma mistura aí de uma música regional com tecnobrega, faz uma mistura bacana, mas é bem legal o som dela. Essa música aí se chama Amor de Promoção.
Eu não vou voltar, não.
Pois é, é um som também que tem conquistado muita gente aí no carnaval, né? O som do Pará, é o carimbó, né? Essa batida aí muito interessante. É muito bacana esse som aí da Lia Sofia, esse som paraense. A gente rodando aqui no Feijoada Completa, em ritmo de carnaval já. Pois é, agora vamos falar de dinheiro.
Bolso do Cidadão.
Beto Veiga está aqui do meu lado para mais um Bolso do Cidadão. Como vai, Beto? Tudo bem?
Tudo tranquilo, Edson.
Tranquilo demais? Bom demais.
Carnaval aí.
Carnaval aí. Pois é, amor de promoção. Rapaz, esse negócio é complicado, hein?
É, promoção eu gosto.
Promoção você gosta, né?
Promoção é comigo
mesmo. Promoção é com você mesmo. Beto Veiga, enfim, essa questão aí do salário mínimo, né? Indexando contratos, aí você o sujeito faz o contrato lá. Olha, o contrato é de tanto, a gente reajusta pelo salário mínimo, ou então o valor vai ser de tantos salários mínimos. Aí daqui a um ano o salário mínimo sobe, e aí a pessoa pode se dar mal com isso,
Olha, sabe, um pouquinho, né? Um pouquinho. Assim, uma curiosidade que, pessoal, a gente está tendo um reajuste do salário mínimo agora, vai para 880 agora em janeiro, né?
Sim.
Ele vai para R$880. Agora, a gente sabe que o salário mínimo tem recebido um reajuste muito superior à inflação. Então, para você ter uma ideia, eu peguei lá em 96, o salário mínimo era R$112. Em maio de 96, era R$112.
Uhum.
E ele chegou agora a R$880, né? E essa variação, essa diferença, foi de 685%.
Uhum.
Então, o salário mínimo variou 685% contra uma inflação de 247%.
É muito superior.
Muito superior à inflação. Então, o que acontece é o seguinte: se você aceita, né, se você aceita contratos, na realidade, não é, às vezes não é nem um contrato escrito, mas aí você chega lá num determinado prestador de serviço e diz: ah, vou te cobrar aqui um salário por mês e tal. Um salário mínimo por mês. Esse cara, ele está tendo um reajuste muito acima da inflação. Uhum. Né? Então, para quem está pagando esses contratos, é uma coisa assim, bastante pesada. Então, é um alerta que a gente tem que dar para quem está nos assistindo aí, né? Que tenha cuidado com esse tipo de contrato, principalmente porque o salário dele não é reajustado dessa forma. Esse reajuste da inflação, bem acima da inflação, ele teve o objetivo claro de melhorar o salário mínimo, né?
Uhum.
De fazer o salário mínimo sair de um valor quase irrisório para ter um valor realmente representativo.
Hoje em dia, muito pouca gente tem o salário baseado no salário mínimo, né, Beto?
Exatamente, mas ele acaba sendo, ele é um indexador que, aliás, uma referência para as aposentadorias, mas no Nordeste ele tem um impacto muito grande e alguns prestadores de serviço, assim, talvez nem no início nem tão atentos a isso, mas depois isso acabou tomando, vamos dizer assim, uma dimensão maior e eles começaram a perceber que realmente eles tiveram um ganho bem superior aos demais agentes da economia, né?
Uhum.
Uma coisa também que é importante comentar é que às vezes a própria justiça ela comete uma injustiça, né?
Uhum.
Ao passar, por exemplo, ao determinar que determinadas pessoas paguem pensão alimentícia em números de salários mínimos. Isso aí causa para quem está, a menos que o cara seja remunerado ou que tenha um ganho acima da inflação, você não tem, por exemplo, no caso de uma dessas pessoas que faz contratos em salários mínimos, né, que recebe dos seus clientes em salários mínimos, ela sim pode ser onerada em salários mínimos. Mas as demais pessoas, os demais segmentos da economia não deveriam.
Ou seja, o sujeito começa pagando a pensão de 30% do vencimento dele, chega nos 60% rapidinho. Né?
Rapidinho.
É mais ou menos isso, né?
É isso aí.
Beto Veiga, obrigado mais uma vez pela participação, hein? Grande abraço e até semana que vem.
Edson, estamos aí. Um grande abraço pra você e vamos pra frente.
Vamos pra frente. E agora a gente vai falar de tecnologia.
Terabyte, o universo digital pertinho de você.
Muito bem, uma das questões aí importantes para quem usa Google Street View são as lacunas que às vezes aparecem quando você vai fazer a utilização do serviço. Quem tem o hábito de usar Google Street View com mais frequência e presta atenção em detalhes já deve ter reparado que algumas casas aparecem borradas na imagem. Alguns edifícios também aparecem borrados. E às vezes acontece também de aparecerem umas linhas azuis quando faltam, às vezes, seções inteiras, pedaços inteiros de ruas. Aparecem algumas linhas azuis. Quando você clica naquele íconezinho amarelo do Google Street View no Google Maps, você vê umas linhas azuis nos pontos onde faltam pedaços de rua. Enfim, e parece curioso porque o carro do Google Street View está sempre viajando por aí, andando de volta, tirando mais fotos e tentando se atualizar. E fica essa dúvida, né, de por que acontece isso. Na verdade, grande parte dessa questão se deve aos pedidos de privacidade que muita gente faz ao Google para que suas casas ou as suas empresas, né, os prédios das empresas também não apareçam com detalhes no Google Street View. Só para a gente lembrar que o Google Street View é um serviço que o Google tira fotos dos locais e no mundo todo e vai mostrando os locais com bastante detalhes. E no caso dessas casas ou esses prédios, o pessoal pede para não mostrar os detalhes. E aí acontece das construções aparecerem borradas. E, inclusive, muitas dessas casas e desses prédios, né, são locais onde vivem pessoas famosas. Por exemplo, a casa do Mark Zuckerberg, que é o diretor, o CEO, o chefão do Facebook, aparece borrada na imagem do Google Street View. Agora, tem também pontos que o carro teve dificuldade de acesso, tem pontos que o carro, o motorista, às vezes, pulou uma rua por engano. Então acontece isso. E tem umas coisas curiosas que o Google não explica. Por exemplo, por que será que boa parte da Alemanha não aparece no Google Street View? Aparece várias lacunas. Então, se você der um zoom no continente europeu, a Alemanha vai aparecer uma ilha no meio do oceano, porque na verdade só aparecem as grandes cidades, como Berlim, Frankfurt, mas as cidades pequenas simplesmente sumiram do Google Street View, não aparecem. Então há uma série de questões aí que o Google, enfim, né, explica dizendo que realmente tem essas lacunas, que eles estão tentando resolver, etc, etc. Mas o fato é que algumas questões aí que envolvem tanto a privacidade como algumas falhas mesmo que acontecem na hora da captura dessas imagens e o próprio equipamento também, né, porque o motorista do carro não controla. O equipamento é automático, ele vai tirando as fotos em 360 graus, né, automaticamente vai registrando isso. E muitas vezes, se o equipamento falhar, a pessoa só descobre, quer dizer, o pessoal só descobre quando o carro chega no ponto onde ele vai retirar o equipamento e passar essas imagens para o sistema, e aí acaba descobrindo que tem erro ali. Então, para quem acessa o Google Street View, saber aí que realmente essas lacunas existem e que aparentemente a solução é bem complicada, né? Porque muitas dessas questões têm a ver com privacidade e as pessoas, enfim, tá cada vez mais com essa história das pessoas se exporem mais. Por outro lado, tem muita gente também querendo, óbvio, que a sua vida não seja explorada de modo algum. Então, a fachada das casas e a empresa não faz resistência. Quando você pede, por exemplo, se a sua casa aparece muito detalhada no Google Street View, se você entrar em contato com a empresa, o Google não faz resistência, eles tiram e colocam lá uma imagem borrada onde é a sua casa. Então, não é uma coisa difícil. Por outro lado, o objetivo, que é mostrar com detalhes, né, as imagens dos lugares, acaba ficando prejudicado também. Então, É aquela faca de dois legumes, como a gente costuma brincar, né? É, por um lado, você tem um serviço que é excelente, que te dá uma imagem muito bacana, você pode viajar o mundo todo aí no Google Street View, ficar, né, vendo lugares com bastantes detalhes, assim. Por outro lado, você tem essa dificuldade, porque as pessoas também não querem ser, muitas vezes não querem ter a sua vida tão exposta. Então, tem esse lado que é importante também, e aí, óbvio, isso acaba limitando um pouco o serviço. Mas o fato é esse, o fato é que o Google Street View tem suas falhas e muitas delas são insolúveis, como essa questão da privacidade. Você não vai conseguir que a pessoa, né, se a pessoa não quer ceder a imagem, não vai ceder e pronto. E a empresa é que tem que saber que tem que respeitar isso. Então, não invalida, obviamente, o serviço, mas é saber quais são as razões que levam aí o Google a ter muitas de suas imagens meio distorcidas ou mesmo faltando imagens no Google Street View. Muito bem, e agora a gente vai saber o que de importante aconteceu essa semana na Câmara. A Tércia Guimarães está aqui do meu lado para nos contar tudo. Aliás, essa semana, na verdade não, porque nós estamos falando de projetos, né? Questões que estão sendo discutidas aí nas comissões, etc., que foram ao longo do ano. Então nós estamos dando para você um pouco do resumo do que foi o trabalho na Câmara no ano de 2015 e vai retomar em fevereiro. Então a Tércia Guimarães tem mais destaques do ano para trazer para você. Vamos lá, Tércia.
Pois é, e a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara aprovou a proposta que torna obrigatória a utilização de lâmpadas de LED na iluminação de prédios públicos. A proposta estabelece o prazo de 5 anos para que os órgãos públicos federais se adaptem à exigência. A proposição também prevê que as concessionárias terão direito ao ressarcimento dos descontos previstos com recursos provenientes da conta de desenvolvimento energético. Cientistas do Instituto Carlos Chagas, da Fiocruz, Paraná, confirmaram que o vírus Zika consegue ultrapassar a placenta durante a gestação. A infecção em mulheres grávidas é suspeita de provocar um aumento nos casos de microcefalia registrados no país. A análise foi feita a partir de amostras de uma paciente na região Nordeste, que sofreu um aborto retido, ou seja, quando o feto para de se desenvolver dentro do útero. A gestante estava na 8ª semana de gravidez e apresentava sintomas de infecção pelo vírus Zika. De acordo com o Instituto, amostras da placenta passaram por exames capazes de verificar uma infecção por vírus do mesmo gênero do Zika, como dengue, chikungunya e febre amarela. Os resultados foram positivos e confirmaram a presença de proteínas virais nas células placentárias.
Coisa séria, hein? Realmente provando aí por A mais B que a infecção passa para o bebê. E certamente associando aí essa questão à microcefalia. Um caso realmente que deixa menos margem de dúvida ainda sobre essa questão.
Pois é, e a Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviço aprovou uma proposta que amplia as modalidades de investimento em micro e pequenas empresas. O texto busca remover as barreiras para os investidores a partir de um menor custo de capitalização sem a necessidade de conversão em sociedade anônima e sem inserção em Bolsa de Valores. O projeto de lei complementar do deputado Otávio Leite, do PSDB Fluminense, admite que pequenas e microempresas emitam debêntures para capitalização de seus negócios na forma regulamentada pela Comissão de Valores Mobiliários.
Muito bem, Tércia. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Um grande abraço para você. Está aí a presença da Tércia Guimarães contando para a gente as coisas mais importantes que estão acontecendo no país, né? E na Câmara dos Deputados, nesse recesso aí, né? Pronto para voltar em fevereiro. Muito bem, vamos falar agora de cinema.
Olhares, o melhor do cinema com Irã Albuquerque.
Irã Albuquerque, como vai você?
Como vai, Edson? Mais uma semana estamos aqui.
Pois é. Irã, eu achei muito interessante esse filme, a sua pauta, porque quando eu li uma crítica essa semana, falando uma coisa muito interessante, que existe um cinema brasileiro que não é exatamente o chamado filme de arte, mas que também não é, digamos assim, um cinema brasileiro com cara de novela, como alguns que a gente vê por aí. É, Que Horas Ela Volta teve um pouco esse aspecto, né, com a Regina Casé, um filme muito interessante. é um filme que trata de questões regionais, inclusive a questão do sotaque, etc., sem ser caricato, né, sem ser aquela coisa meio pejorativa até. Então é isso. É, e o Bonion tem um pouco isso também, né, Irã? Quer dizer, é o filme que você está trazendo para a gente essa semana, tem um pouco essa característica também, né?
Exatamente. O Bonion é um filme de um diretor pernambucano chamado Gabriel Mascaro. É, ele já é conhecido, para quem entende um pouco mais de cinema, já fez alguns outros longas, documentário, que foi o Doméstica, de alguns anos atrás, que fez um certo sucesso, e que ele já vem trabalhando com cinema já há algum tempo, então ele conhece já a linguagem de forma bem próxima. Isso que você falou em relação ao sotaque e de criar o ambiente nordestino sem muitos preconceitos, é muito verdade, e nesse filme especificamente, porque ele acaba desmontando alguns preconceitos que são próprios do nordestino, né? Vendo o homem como sempre um macho muito mais forte, etc., a mulher como a mulher que fica na cozinha, responsável pela cozinha e nada mais, e que nesse filme é justamente o contrário, né? Responsável pelo caminhão e quem dirige, faz a parte pesada, é o personagem da Maeve Jenkins, né? Que também está até na novela das oito agora, A Regra do Jodo. Ela é quem dirige o caminhão, e o Juliano Casarré não, né? É o cara que ao mesmo tempo, ele é o vaqueiro que faz, enfim, a preparação do boi para entrar e para ser derrubado pelos cavaleiros, mas que também ao mesmo tempo é um cara que é ligado em moda, sabe? Ele desenha os figurinos e ele mesmo costura. O sonho dele é trabalhar numa área têxtil do Nordeste, né? Para quem não conhece ali o interior do estado de Pernambuco, principalmente, Paraíba um pouco, tem uma indústria têxtil que é muito forte e que isso é traduzido no filme, né? Então o Gabriel puxa trazer essa realidade. Quando ele começou a fazer pesquisa, até ele fala, quando eu comecei a buscar os meus personagens no interior do estado, ele encontrou muito disso, né? Das pessoas que trabalhavam diretamente na indústria têxtil, e que ele trouxe isso traduzido no filme no papel de Juliano Casarré, né? Um cara que é de um meio que é estritamente que a gente conhece por ser muito machista, muito masculinizado, que são as vaquejadas, etc., mas trazendo uma sensibilidade que a gente não esperava, né? Isso é que eu acho surpreendente em relação ao Boineon, né? Ele conseguiu desmontar alguns preconceitos que a gente tem tão encrustados, né? Uhum. Da mulher da cozinha, não. A mulher, ela também pode dirigir um caminhão. E do homem, não. Ele só tem que ficar no boi. Não, ele também pode entender de outras coisas. Uhum. Essa coisa também de trazer a proximidade com a televisão, não tem muito como fugir hoje em dia, porque a gente tem muitos bons atores também trabalhando na televisão.
Não, com certeza, com certeza.
Do Juliano Casarré e a Maeve Jenkins, né? Que estão presentes no filme, mas também são duas figuras muito importantes do cinema, né?
Sim.
A gente não pode esquecer que eles fizeram também outros grandes filmes. O Juliano fez Festa da Menina Morta, com o Matheus Nastergalli, assim como outros longas, e que volta muito forte nesse filme em específico. Eu gostei muito do trabalho dele ali. Ele conseguiu mostrar, eu acho que uma gama de atuação que a gente não consegue ver em outros trabalhos dele. Ele conseguiu realmente fazer um trabalho primoroso como ator. A outra questão que eu gostei muito do filme é que ele, como todo pernambucano, filme pernambucano para quem costuma assistir, Cláudio Assis, enfim, Marcelo Gomes, ele traz sempre imagens que você não espera. Então, assim, as pessoas que estão esperando simplesmente um filme bonitinho e fofo, não, ele tem a sua força e imagem muito claramente, em coisas que você não espera, entendeu?
Uhum.
Então, tem cenas de sexo que são um tanto quanto explícitas, não chega a ser um filme pornô, mas ela, assim, estamos fazendo sexo e isso não é qualquer problema.
Uhum.
Então, esses tabus que a gente normalmente vê em outros cinemas brasileiros, e a linha pernambucana, como é de tradição, enfim, de cinema pernambucano, como costuma desmontar. E o Gabriel Mascaro não fez nada diferente em relação a isso.
Uhum.
A fotografia do filme é incrível. Foi um fotógrafo mexicano quem fez. Chama Diego Garcia. E realmente, assim, as cores do filme é super bonito. O cuidado com essa imagem que foi feito do Nordeste é muito bom. Muito bom. Preparação de Toledo da Fátima Toledo, ou preparação de elenco da Fátima Toledo, para quem viu Tropa de Elite, outros filmes que são fortes, assim, de atuação, né? Também trouxe isso na atuação desses atores. Ele está em cartaz agora, em todo o Brasil, enfim, para quem mora em cidades menores, talvez seja um pouquinho mais difícil, talvez demore um pouquinho mais para chegar, mas nas cidades maiores ele está em cartaz, eles estão investindo bastante na distribuição.
Bacana.
Né? Então eu espero e indico bastante esse filme. É bem necessário assistir o Boineon para a gente entender um pouco mais do Nordeste, a gente desmontar essa ideia de um Nordeste muito duro e masculinizado entre o masculino e o feminino.
Muito bem, Irã. Boineon, tá aí a dica do Irã Albuquerque para a gente no quadro Olhares dessa semana. Irã, muito obrigado pela participação mais uma vez. Grande abraço.
Grande abraço, Edson. Até mais.
Até mais. Tchau, tchau. Até a participação de Irã Albuquerque, portanto, falando do Boi Neon, filme que já está em cartaz em todo o país, portanto, especialmente nas capitais, né? É, para você conferir aí um filme que realmente traz, enfim, mais um filme trazendo uma sensibilidade grande em relação a essa questão do Nordeste, né? A Val, personagem da Regina Casé, Em Que Horas Ela Volta, tem um pouco isso, quer dizer, ela é uma figura nordestina típica, mas sem um viés caricato, que muitas vezes acaba tomando, especialmente nas novelas, a gente vê muito isso, né? Às vezes a novela trata o nordestino com aquele papel, aquele sotaque, muitas vezes que nenhum estado do Nordeste se encontra. Então é uma coisa muito caricata. Isso está um pouco derrubado no Que Horas Ela Volta, e como o Irã comentou com a gente aí no Boi Neon, também isso está presente, quer dizer, está caindo um pouco esse preconceito e começando a se fazer um retrato mais fiel do que de fato é o Nordeste brasileiro. Agora vamos falar de viagens.
Atravessar fronteiras. Dicas para quem quer partir e chegar bem. Com Adriana Magalhães.
Adriana Magalhães, como vai você?
E aí, Edson, tudo bem?
Tudo bem. Você vai falar das minhas Minas Gerais, Adriana Magalhães? Ah, e de São Paulo também. Claro que nós vamos falar de São Paulo também, não vamos ficar bravos. Os paulistanos, por favor, os paulistas, né, me perdoem. Mas ao atravessar fronteiras hoje, vai atravessar as montanhas.
Isso, Edson. Eu passei, tirei uma semana de férias e fui para um lugar que eu já tinha ido algumas vezes, mas faz uns 10 anos que eu não ia, que é Monte Verde, Minas Gerais, e Campos do Jordão, em São Paulo, né? Que são duas cidades bem, bem altas, né? Bem na montanha, com clima de montanha. Nossa, Edson, que delícia!
Mesmo no verão, tava com um friozinho bacana lá de noite.
Olha, lá em Monte Verde, a gente tava pegando, em Campos do Jordão também, uns 13, 12 graus à noite.
Ai, que lindo, gente.
Então, tava uma delícia, assim, a gente andou de casaco o tempo todo, sabe? E, assim, é um lugar maravilhoso, assim, você sente o cheiro, assim, da natureza, né? Você sente o cheiro de Mata Atlântica, é muito gostoso, assim.
Uhum.
Para quem vai com família, tem muito passeio de ecoturismo, assim, né? Então, por exemplo, lá em Campos do Jordão, a gente foi num parque que chama Tarundu, que tinha tirolesa, tinha arvorismo, tinha guerra de paintball, tinha um bando de coisa, assim, para as pessoas passarem o dia, sabe?
Uhum.
O clima estava meio chuvoso, mas não impediu a gente de fazer as coisas. Tipo, estava garoando. Não estava aquela chuva torrencial, sabe?
Sim.
Então, e também lá em Campos do Jordão também tem o Horto Florestal, que também tem tirolesa, tem arvorismo, é bem gostoso.
E Monte Verde...
Campos do Jordão é aquela coisa, assim, muito, muito restaurante, o pessoal paulista vai pra lá, né, pessoal que tem mais grana, tem muita casa bonita, assim, tem muita casa arrumada, e é uma cidade mesmo, assim, parece cidade europeia, né?
Aham.
Uhum. E
assim, à noite o programa é restaurante, café, essas coisas, né?
Restaurante,
tá,
comer bem, né?
Com certeza.
E Monte Verde, Edson, Minas, não sei se você já foi em Monte Verde.
Não, não fui, eu me devo isso.
No sul de Minas, a gente foi de Campos do Jordão para lá, dá um pouco mais de 100 quilômetros, assim, pegando algumas estradas de chão no caminho. E aí, Monte Verde é muito gostoso, é por Camanducaia que vai, a estradinha tá até boa, apesar de como é serra, né, muita subida, então se chover muito, cai barreira, cai árvore, essas coisas, né. Mas, assim, lá em Monte Verde só tem uma rua asfaltada, que é a rua principal, e tá super fofa, assim, uma rua muito linda, com restaurantezinhos também, com muita lojinha, muita coisa para venda e tal. E o resto é tudo, para ir pras pousadas, é só tranqueira, assim, é só terra, e quando chove muito também fica tudo nomeado. Mas é para quem gosta desse estilo, eu adoro esse estilo de viagem.
Uhum.
Então, as pousadas lá com lareira, então você sai para jantar e já compra um vinho, um marshmallow, e fica lá na lareira depois cantando queijinho, é muito gostoso, assim, é um clima totalmente diferente do que a gente está acostumado. E assim, eu acabei de vir agora em janeiro, alto verão, e estava nesse clima, né, então vale a pena.
Uhum.
Para quem quer mudar um pouco o estilo sair um pouco desse esquema de praia e sol e não sei o que no verão, achei bem legal.
Muito bem, eu adoro esse climazinho de montanha, gosto demais. É, especialmente no esse friozinho da noite, é uma delícia. Nossa, é muito gostoso.
É muito gostoso. Muito assim, gostoso. A gente ouve falar, assim, a gente ouve falar de calor, a gente nem sabe o que é calor no frio daquele que estava fazendo. A gente passou a semana com casaco e calça comprido.
É, coisa boa. Né? Deu uma fugida boa aí, sem precisar ir para a Europa no inverno europeu agora, em janeiro, né?
Exatamente. É, não pegar tanto frio assim e não gastar tanto. É, está aqui do lado, né? Assim, por exemplo, eu fui de avião até São Paulo e de lá aluguei um carro, né?
Uhum.
São Paulo, para Monte Verde, dá uns 120 quilômetros. É, assim, é uma mudança totalmente radical, assim. Você sai de Monte Verde, anda 2 horas, chega em São Paulo, aquela coisa bucólica, sem ninguém. De repente, você chega em São Paulo, chega, leva um susto.
Aquele trânsito de São Paulo, né? Que é a coisa fantástica. Tá certo. Muito boa dica, Adriana. Boa dica para você fugir aí das coisas de verão. No meio do verão, de repente, uma proposta dessa é bem bacana, viu? Gostei demais da dica. Vou, inclusive, ver se eu sigo uma hora dessa, porque eu tenho muita vontade de conhecer tanto Campos quanto Monte Verde. Nenhuma das duas eu já não estive ainda. Então, vou lá com certeza.
Pois você... vale a pena.
Adriana, grande abraço para você. Brigadíssimo.
Um abraço, Edson.
Até a próxima. Tchau, tchau. Tá aí a participação da Adriana Magalhães, portanto, falando com a gente aí sobre Monte Verde e Campos do Jordão, cidades respectivamente nos estados de Minas Gerais e São Paulo, cidades serranas, cidades com clima gostoso, mais friozinho, mesmo nesse período de verão. Tá aí uma boa pedida. E uma boa pedida também é escutar uma música paraense, olha só. Vamos escutar uma música paraense? Lia Sofia, Ai, menina. Essa música que tem esse clima aí de carimbó, guitarrada, enfim... coisas bacanas aí da cultura do Pará, misturado com esse estilo, digamos, meio tecnobrega, meio regional da Lia Sofia. Bem bacana você ouvir aí a canção Ai Menina, vamos lá!
O que fazer com seu rebolado? Ai, ai, menino, o que fazer com essa saia rodada? Ai, ai, se o tambor começa, a tua saia gira o mundo inteiro, para te ver, menina. Me diz o que fazer com teu rebolado? Ai, ai, menino, o que fazer com essa saia rodada? Ai, ai, é na palma e no couro, essa roda gira. O que vou fazer pra te ter, menina? Ai, menina, vem pra roda, vem. Ai, menina, aqui tem carimbó. Todo mundo balança no teu bailado. Curimbó segue a ginga do teu rodado. Ai, menina, vem pra roda. Balança no teu bailado, curimbó segue a ginga do teu rodar. Menino, o que fazer com seu rebolado? Ai, ai, menino, o que fazer com essa saia rodada? Ai, ai, se o tambor começa, a tua saia gira, o mundo inteiro para te ver, menina. Me diz o que fazer com teu rebolado. Ai, ai, menino, o que fazer com essa saia rodada? Ai, ai, é na palma, é no couro, essa roda gira. O que vou fazer pra te ter, menina? Ai, menina, vem pra roda, vem. Ai, menina, aqui tem carimbó. Todo mundo balança no teu bailado. Segue a ginga do teu rodado. Ai, menina, vem pra roda, vem. Ai, menina, aqui tem carimbó. Todo mundo balança no teu bailado. Curimbó segue a ginga do teu rodado. Aqui tem carimbó, todo mundo balança no teu bailado. Curimbó segue a ginga do teu rodado. Ai, menina, vem pra roda, vem. Ai, menina, aqui tem carimbó, todo mundo balança no teu bailado. Curimbó segue a ginga do teu rodado. Ai, menina, vem pra roda, vem. Ai, menina, todo mundo balança no teu bailado, corimbó segue a ginga do teu rodado.
Tá aí, Lia Sofia, Ai Menina, belíssimo tema aí dessa ginga paraense, bem bacana. É, a gente homenageando aí o estado do Pará, que enfim, Belém, cidade de Belém, que em janeiro completa aí, né, completou seus 400 anos, e nós ainda vamos falar sobre Pará no programa de hoje. Então você está ouvindo aí canções também paraenses aí nesse segundo bloco do programa. Depois do intervalo vai ter mais canção paraense com Gabi Amarantos, e nós vamos falar de muita coisa ainda no Feijoada Completa de hoje. Não sai daí, a gente já volta.
Feijoada Completa.